Olá a todos! Bem-vindos à Rádio Minghui. As transmissões incluem assuntos relativos à perseguição ao Falun Gong na China, entendimentos e experiências dos praticantes adquiridas no curso de seus cultivos, assuntos especiais e interessantes e música composta e executada pelos praticantes do DAFA.
Hoje ouviremos um artigo do 12º Fahui da China no Minghui.org intitulado Valorizando a oportunidade que esperei por toda a eternidade por uma praticante da província de Heilongjiang, China. Saudações, venerável mestre! Saudações, colegas praticantes! Tenho a sorte de ser capaz de cultivar o Falun Dafa durante esta época histórica. No entanto, eu tropecei várias vezes no meu caminho de cultivo. Depois de lutar nos testes kármicos que interferiram comigo durante os últimos anos, eu fiquei muito comovida quando li o que o mestre disse. Abre aspas. Esta vida pela que você veio à Terra é para fazer isso. Então, como você pode deixar de ser diligente e ter se tornado indolente? Oportunidade. A oportunidade de inúmeros milênios. Não importa quanto tempo tenha passado, você esteve se preparando para este momento, suportando amarguras e eliminando karma, caminhando em meio a sofrimentos, até hoje. E você acabou deixando de ser diligente. É ou não é uma pena? Fecha aspas. Ensinando Fa no Dia Internacional do Falun Dafa, 2014. Abre aspas. Todas as vidas vieram pelo Fa. Fecha aspas. Ensinando Fa no Fahui do Oeste dos Estados Unidos. Lembrei-me de que não importa o quão difícil seja, eu devo ser uma praticante genuína. Eu gostaria de compartilhar como eu eliminei o meu apego fundamental de querer uma vida cotidiana confortável e superei o karma de doença que me atormentou durante muito tempo, salvando as pessoas enquanto suportavam um karma de doença. Depois que comecei a praticar o Falun Dafa, as doenças que costumavam me atormentar desapareceram. Em outubro passado, eu fiquei novamente muito doente. Eu tinha cólicas abdominais terríveis e passei a ter um sangramento anormal. Eu era incapaz de fazer os exercícios e mal podia cuidar de mim mesma, e muito menos fazer as três coisas que precisamos fazer. Eu sabia que as velhas forças estavam explorando minhas noções, mas não tinha ideia do que estava sendo explorado. Quando eu estava saudável, gostava de ajudar a pendurar as faixas do Falun Dafa e informar sobre o Falun Dafa nas ruas. Eu também explicava a todos sobre o que era a perseguição e os ajudava a renunciar ao Partido Comunista Chinês. Muitos dos funcionários com quem falei compreenderam, renunciaram ao PCC e tornaram-se favoráveis ao Falun Dafa. Quando eu fiquei doente, eu mal conseguia sair da cama, o que significava que eu não poderia sair e conversar com as pessoas. Um dia, depois de estudar os ensinamentos do Fa, eu sabia que não deveria continuar reconhecendo os arranjos das velhas forças. Eu tinha os cartazes e as faixas prontas e decidi sair. Mas, então, a dor abdominal piorou. Meu marido, que também é praticante, me disse para não forçar e que eu deveria esperar para ir no dia seguinte. Eu sabia que se eu não fosse naquele dia, eu estaria andando no caminho arranjado pelas velhas forças. Então eu fui. Naquela noite, nós falamos com as pessoas por mais de 2 horas. Tive um sangramento muito forte, mas eu não me senti cansada. Quando o movimento de processar Jianzemin começou, eu sabia que tinha que escrever a minha queixa imediatamente, para que mais pessoas pudessem entender os fatos. Quando eu saí para pendurar os banners sobre isso, eu não encontrei nenhum problema. Eu sabia que o mestre estava me ajudando. Meu marido saiu na manhã seguinte e me disse que quando ele voltou, muitas pessoas estavam olhando o banner pendurado em uma árvore no mercado, onde eu o havia colocado. Os praticantes locais organizaram um grupo para falar com a polícia sobre o Falun Gong. Uma noite, o praticante que geralmente nos levava de carro não pôde fazê-lo. Então eu imediatamente me ofereci para dirigir a todos. Embora eu não tivesse dirigido desde o dia em que eu tirei a minha carteira de motorista, eu sabia que eu podia fazê-lo porque a razão pela qual eu adquiri uma carteira de motorista, em primeiro lugar, foi para ajudar a esclarecer a verdade. As coisas correram bem naquela noite. Depois que eu cheguei em casa, eu percebi que eu não estava mais me sentindo doente. Eu sabia que enquanto eu abandonasse a preocupação comigo mesma e só pensasse nos seres conscientes, eu assumiria a minha responsabilidade histórica. Abandonando os apegos fundamentais e me assimilando ao Fa. O meu marido e eu nos tornamos praticantes em 1994. Na época, meu marido estava iniciando a sua carreira, mas ele escolheu se concentrar mais na prática. Eu, por outro lado, tentei orientar o meu marido na outra direção e queria ter a certeza de que ele se concentraria na sua carreira. Depois que a perseguição começou em 1999, fui presa várias vezes e desenvolvi karma de doenças. Apesar dos meus esforços em olhar para dentro de meus apegos e ajudar os outros praticantes a permanecerem na prática, a minha saúde não melhorava. Quando os praticantes começaram a apresentar queixas criminais contra Jian Zemin, eu sabia que eu também deveria fazer isso. Eu não temia expor a minha identidade, mas assim que eu peguei a caneta, eu me senti mal e fui incapaz de continuar a escrever. Cada vez que isso acontecia, eu culpava o meu marido. Eu acreditava que estava sofrendo porque ele não conseguia progredir na sua carreira para me trazer a felicidade e o conforto que eu sentia que eu merecia. Eu me transformei em uma pessoa comum que não queria sofrer. Um pouco antes de terminar o prazo para a apresentação dos artigos para o 12º Fahui da China, a interferência foi muito forte e eu não conseguia escrever nada. Eu queria compartilhar minha experiência dolorosa. Eu disse ao mestre que eu nunca tinha me comprometido em face do mal e da tortura. Pedi a ele para me deixar saber o que eu havia feito de errado e como parar a interferência do karma de doença. De repente, meus pensamentos ao longo dos últimos anos de prática apareceram claramente na minha mente. Eu nasci em uma família que foi terrivelmente discriminada e perseguida pelo PCC durante a Revolução Cultural. Eu cresci sendo tratada injustamente e as oportunidades foram arrancadas de mim sem uma boa razão. Eu lutei e lutei. Trabalhei muito duro apenas para obter um diploma universitário, acreditando que ele iria me ajudar. Quando escolhi com quem me casar, eu queria alguém que fosse capaz de se relacionar na sociedade. Meu marido, na época, era um oficial-chefe e era encarregado de um grupo de mais de 1.000 pessoas. Ele era talentoso, um bom escritor e bem organizado. Eu acreditava que ele era meu bilhete premiado. Meu marido não me decepcionou. Ele trabalhou extremamente duro para obter uma promoção após a outra. Eu fiquei orgulhosa ao ver um futuro próspero. No entanto, as coisas começaram a retroceder quando meu marido ficou muito doente por excesso de trabalho. Ele teve anemia e hepatite. Quando o médico disse que ele não poderia ser curado, meu mundo desabou. Eu me via batendo na sua face quando ele morresse e acabando com a minha vida depois. Assim que meu marido se tornou um praticante, ele recuperou a sua perfeita saúde e eu comecei a sonhar novamente com um futuro glorioso. 2 anos depois, este sonho terminou com a perseguição. Eu ainda esperava que um dia o PCC fosse corrigir os erros cometidos contra o Falun Dafa e nós ficaríamos bem. Eu fiquei novamente desapontada porque eu sabia que estávamos ficando velhos e eu não poderia viver para ver o dia em que ambos estaríamos ricos. Minha memória terminou aqui e acordei. Todos esses anos eu desejei uma vida confortável. Ser incapaz de ter esta vida foi a razão pela qual eu guardei tal rancor contra meu marido, sua família e a família que eu tentava construir. Eu me tornei uma praticante porque eu estava fundamentalmente ligada a uma vida confortável neste mundo secular. Eu queria ser saudável para poder apreciar o sucesso do meu marido. Eu queria esclarecer a verdade para a perseguição poder acabar e eu poder ficar tranquila. Eu não conseguia abandonar esse pensamento ambicioso e as velhas forças estavam explorando isso por todo esse tempo. Eu finalmente entendi por que eu sempre sentia que havia um muro entre mim e os ensinamentos do Falun Dafa quando estudava. Eu não estava me iluminando com os ensinamentos, apesar da minha vontade de fazer bem as três coisas. O mestre disse, abre aspas, estudar o Fa com apegos não é cultivo verdadeiro. Ainda durante o curso do cultivo, uma pessoa pode gradativamente se dar conta de seus próprios apegos fundamentais, livrar-se deles, para assim estar dentro dos padrões de um cultivador. Então, o que é um apego fundamental? Os seres humanos adquirem muitas noções neste mundo e, como consequência, são induzidos por essas noções a perseguirem o que desejam. Mas, quando uma pessoa entra neste mundo, são arranjos kármicos que determinam o curso de sua vida, o que será obtido e perdido aqui. Como podem as noções humanas determinar cada etapa de sua vida? Dessa forma, os chamados sonhos e desejos maravilhosos se transformam em metas que nunca podem ser alcançadas, gerando apegos dolorosos. Fecha aspas. Rumo à consumação. De essenciais para avanço adicional 2. Eu disse ao mestre, por favor, não se preocupe comigo. Eu abandonarei meu apego ao conforto e valorizarei a oportunidade que tenho esperado por toda a eternidade. Eu cumprirei os meus votos de salvar os seres. Eu imediatamente senti as mudanças no meu corpo e a dor desapareceu totalmente. O mestre disse, abre aspas, com o aprimoramento do seu xin-xin, seu corpo passará por grandes mudanças. Com a melhora do seu xin-xin, seguramente as matérias do seu corpo serão transformadas. Fecha aspas. Zhuang Falun.
Obrigado por ouvirem as transmissões da Rádio Ming Hui. Para mais informações, incluindo notícias sobre os praticantes do Falun Gong na China e experiências e cultivo de praticantes ao redor do mundo, por favor, visitem nosso website pt.minghui.org.